aprendizado,
análise,
inovação,
pessoas,
compartilhando
histórias,
experiência,
caso,
ideia,
novidade, podcast,
AppCast,
AppCast, o podcast da App.
AppCast. Olá, que bom ter você aqui de novo no nosso AppCast. É sempre bom te encontrar aqui semanalmente. Estamos no episódio número 154. É isso, Carol Zane?
154 já, Lupe. Passa muito rápido.
Você veio, nós aqui de novo, aqui, nesse novo formato aqui.
Pois é, semanalmente aqui no YouTube, no Spotify, em todos os canais, né?
E já começamos com recados rápidos.
Recados rápidos, gente, muito importante. Primeiro, sigam a PP nas redes sociais.
Sim.
Instagram, LinkedIn, a gente tem o maior grupo de publicitários, mais de 42 mil pessoas. Olha, no LinkedIn, é muita gente, né? Como achar a PP? A PP Brasil, fácil, né? Sim, em todas as redes. É, e também, né? Cadê os nossos associados?
Não, é nosso site também, appbrasil.org.
O site, tem muita informação importante, acessem o site também, sempre atualizadinho. É um trabalho firme ali da comunicação. E, né, associados, cadê a galera para se associar?
Por favor, gente, associem-se.
A gente precisa, cadê os nossos associados?
Eu fiz quase uma vinheta, associem-se.
Associe-se. Nosso site e o mais importante, né, Lupe? Mas não, né? Os associados são super importantes, né? Mas também, muito importante, cadê o patrocínio?
Ô, gente, é baratinho. É baratinho. A gente faz um bom plano.
Chama a gente ali na DM, manda um e-mail.
Vocês têm dinheiro, deixa de ser muquinho, né?
Tem, lógico que tem dinheiro. Venha patrocinar esse programa.
Alô, Abelhão! O Abelhão da Big B tem dinheiro.
Cadê o Abelhão?
Abelhão? O Abelhão vai estar aqui semana que
Cadê
vem.
Cadê o dinheiro do Abelhão?
Cadê o dinheiro do Abelhão?
Que, aliás, ó, o melhor podcast sobre publicidade.
O culpado aqui, ó, Abelhão.
Ou seja...
Escuta.
Ah, diga.
Temos uma appcaster hoje aqui.
Temos!
Que ela tá desde praticamente do primeiro.
Desde o programa número zero.
Quase, praticamente.
Menos um.
Ela é responsável aqui por dar aquela força pra esse programa existir.
Dá
desde
mesmo.
Desde o 00.
Dá mesmo. No então, bastidor, vocês não têm uma ideia.
Volta e marca e convida. Chama a moça, por favor.
Mari Cruz, diretora de comunicação das regionais da App Brasil e diretora da Agência Era. Bem-vinda mais uma vez, amiga.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que saudade de falar
Cê
isso.
Vê?
A AppCast do meu coração. Sempre uma honra estar aqui. E hoje, presencial, gente. Presencial é tudo de bom.
Mari,
fala sério.
Lembra quando a gente brincava assim, é a princesa do condado de Campinas,
né? Você acha? Me chamava disso.
Ai, muito bom.
Bom ter você aqui do ladinho agora.
É, hoje eu tô aqui na capital, Mari, na cidade grande.
Mari é uma grande batalhadora aqui do AppCast. Eu queria começar lendo um texto.
Olha, chique.
É, de um livro chamado Uma Sobe e Puxa a Outra.
Excelente nome, né?
Excelente nome. Esse livro tem dois volumes, mas a gente vai falar disso durante. Então eu vou começar. Quando eu terminar aqui, eu vou falar para você. Carol, apresente a nossa convidada. Posso?
Com certeza. Então, eu já vou até preparar as palminhas aqui
atenção,
já.
Ó. A arte de improvisar. Ainda quando menina, ouvia com frequência meu pai dizer sobre o poder dos nossos pensamentos. Se positivos, contribuem para agregar sucesso à nossa vida. Se negativos, nos jogam contra qualquer coisa que queremos, antes mesmo de começarmos. Mas a inspiração que me formou mulher tem a participação ativa da minha mãe, que, ao final das conversas de sextas-feiras, ao redor da mesa de jantar, trazia a importância da atitude para o centro da conversa. Sem atitude e sem fé, não há como conquistar algo duradouro e verdadeiro.
Ai, que bonito.
A minha trajetória começa aos 12 anos. Quem é?
Helena Cassandri! Muito bem-vinda, Eli!
Obrigada, Eli!
Somos íntimas aqui já, né?
Que delícia! Vocês não têm ideia, a energia que é esse lugar. Eu já sou fã da Compasso há um tempão. Amei o convite. Agora, tudo começa nos bastidores hoje, que a gente fala de Cane a SX, ao cheiro do comfort.
A champanhe!
Ana Castela! Uma delícia, ainda mais você iniciando com esse trecho, lembrando meu pai e a minha mãe, que realmente tem uma participação ativa na construção da minha vida, da minha carreira e tudo mais. E sim, começa aos 12 anos, quando fiz teatro, e aconselho todo mundo, independente da idade, o teatro ajuda a gente a ter mais coragem.
Que legal.
Muito legal, né? Ele queria assim, ó, pra quem tá chegando agora, quem é ele? Conta pra gente.
Ah, que delícia.
Será que cabe um minuto?
É, mas assim, não conta o que você tá contando antes. O publicado.
Não. Claro,
é verdade. Porque, olha.
Bom, eu sou mãe da Lele e da Juju, sou casada com o Marcos, adoro viver, gosto de conviver com pessoas. Profissional de marketing e comunicação, passei por grandes empresas como Grupo Petrópolis, TV Bandeirantes, Ford Motor Company. É, faço muito projeto de marketing para pequenos e médios empreendedores, ensino e levo um pouco desse conhecimento. Também tenho ensinado e levado um pouco sobre a importância da oratória e como é que a gente faz para se comunicar melhor para a nossa vida, para tudo que a gente faz. E, enfim, e tô aí, sempre disponível e sempre aprendendo. Meu telefone tocou, gente.
Não, você fala que agora
telefone...
você gravou no PPCast, você não
pode. Olha, não. Nunca tá aqui
não,
no...
Não, não tem problema. Você fala assim, ó, tô gravando no PPCast com a Carol e com a Mara, agora não posso, hein?
E
aí,
sou uma apaixonada pelo marketing, pela propaganda, publicidade, mas também pela tecnologia, inovação, por cruzar toda essa diversidade de conhecimento com pessoas, assim como a gente está aqui hoje, cada um de um canto, nós duas aqui do interior, né, diretamente de Tatuí, eu costumo dizer isso, para o mundo. E Tatuí sempre me apoiou, me deu muitas oportunidades de ser
delícia,
quem eu sou.
Né? Uma cidade delícia, né?
De permanecer as minhas raízes, porque isso é muito importante para onde a gente vai. É isso.
Sem palavras. Gente, acabou o programa. Muito obrigada.
Você que participou até agora. Por falar, muito obrigado a você que participou. Não tem nada a ver, mas só para dizer que daqui a pouco tem o Edu. Igual ele fez semana passada com o Giro App.
Giro App. Que legal, né? Tô muito feliz com o Edu aqui. Dá um charme extra no programa,
gente,
né?
Gente, hoje a gente tá assim, a gente tá pulando de assunto assim.
Nossa, a gente abre várias janelinhas não fecha nenhuma.
Acho que foi o café da Kel.
Aliás, tava uma delícia, tá?
Pra quem não sabe, a gente chega aqui, tem um café da manhã de hotel aqui esperando a gente.
Ô Mari, você disse que você tá ávida assim, pra mandar uma pergunta, né, Carol? Tá, Maria...
Tá até tremendo aqui, ó, segurando na mesa aqui, ó.
Oi, Eli, vamos lá. Eu queria saber como é que foi para você fazer essa transição de carreira e também você ser uma líder mulher, né?
Ah, bom, transição de carreira não é fácil. Não é fácil porque você se cobra muito, você está acostumado com uma rotina, você está acostumado a conviver com pessoas que tratam você de um jeito. Quando você muda a rotina, tudo muda. Eu me lembro quando eu fui para o SX... Primeiro evento que eu fui sem crachá corporativo. É impressionante, é uma magia. Tudo muda. Primeiro, a forma que você se comporta, porque você tem uma certa liberdade, mas a forma como você se relaciona com as pessoas também. Então, o que é importante nessa mudança de trajetória? Você ter uma base muito forte naquilo que você acredita que é bom para você, independente do ambiente externo. E aí tem muita questão dos seus princípios e valores. A questão da família, a questão dos amigos. Porque se você fica muito apegada no que é fora, quando você desconecta do que é fora da sua rotina, você se perde também. É super perigoso. Eu já vi acontecer com vários amigos essa questão de sair de uma posição ou de uma cadeira executiva de uma grande empresa e se perder. Porque o nosso sobrenome, gente, o meu sobrenome é Cassandre, né? Independente dos lugares que eu passei. Então... tem esse lado, mas tem um outro lado da descoberta, do aprendizado. Eu fui estudar ESG, fui olhar o terceiro setor, aprendi muito, conheci pessoas com uma sensibilidade completamente diferente do nosso mercado e que me abriu outros horizontes. E aí fica a dica da questão de você organizar seu tempo. Porque quando você está, você tem um crachá, você tem as reuniões, você tem as agendas. Como é que você cuida do seu tempo quando você não tem mais isso? É disciplina, ter seu caderno, a sua agenda. E assim, não deixar de aprender. Sempre busca. E aquela velha história, quem não é visto, não é lembrado. Ah, então, a gente precisa circular. Né? E aí, eu moro em Tatuí. Como é que eu faço para estar aqui, para olhar?
Você mora até hoje em Tatuí?
Moro em Tatuí. Então, minhas filhas estudam
pra
lá.
Exclusivamente para a PPCast.
Saí às 6 da manhã para estar aqui.
É um rolê. Por isso tem que ter muita disciplina também, né?
A gente coloca o almoço no centro de custo da PP.
É isso aí. Alô, Silvio, libera o cartão.
Depois desse café da manhã, eu tô tranquila.
Centro de custo do Zé Maurício. Mas tudo bem.
Piada aí, Zé, vamos pagar nós. Mas Eli, acho que assim, eu queria também, já posso fazer já uma pergunta?
Já posso emendar?
Você, né, tá falando dessa transição de carreira, você é uma grande executiva hoje no mercado, acho que você tem uma história, né, em grandes cargos, né, em grandes posições, em grandes empresas, e falou também um pouco aí que você foi atrás de entender ESG, é uma mulher, né, então eu queria entender o que você acha, né, o que precisa, né, quais são as estratégias que são eficazes para promover igualdade de gênero nos ambientes de trabalho, e como a gente encorajar mais mulheres assumir esse papel de liderança.
Ai, puxa.
Que pergunta difícil, né?
Uau!
Eu sei. Vamos, a gente debate aqui junto, tá. Todo mundo junto.
Se não debater, a gente nunca vai...
Não chega, nenhum, exato. Né?
Você sabe que eu penso muito sobre isso, porque nós estamos numa era da tecnologia tão maluca, de tanta busca por a gente se aperfeiçoar, a gente conhecer todas as ferramentas, a gente conversar de igual para igual... E a gente tem deixado de lado a sensibilidade do ser humano. Todos nós continuamos humanos. Apesar da gente usar muito ChatGPT, eu acho incrível, porque facilita a nossa vida, ainda somos humanos, temos a nossa sangue correndo, a gente tem a vaidade, a gente quer se conectar, a gente quer que alguém nos ouça. Então, essa questão nasce, na minha opinião, através da empatia. Primeiro, você olhar o outro, você ouvir o outro, você perceber que o outro tem desejos, tem frustrações, acerta e também erra. Dá espaço para o outro. Quando você percebe isso, automaticamente você começa a dar forças e abrir espaços para que outros diferentes de você, né, de gêneros diferentes... Sim, sim. Possam atuar nas cadeiras que eles são bons em atuar. Ninguém é igual a ninguém, né? E um time diverso é sobre isso. A gente pegar pessoas diferentes e muitas vezes melhores. Quem aqui não gosta de trabalhar com gente inteligente? Gente que se aprende, que sabe mais do que você. Então é mais sobre isso, né? A capacidade que o outro do lado do balcão tem de trazer conhecimento, informação, provocação, discordâncias, do que sobre só o gênero. E as pessoas às vezes esquecem isso, porque não adianta você ter uma equipe igual, né? Assim, com todas as partes de gênero para preencher aquele papel, se também não traz essa diversidade na conversa, no olhar. É uma mistura, mas tudo começa na empatia, no saber ouvir e de verdade estar presente. Porque às vezes a gente está aqui pensando o que tem que entregar
amanhã.
Ah, mas a
cabeça está lá, né? Longe.
Mas qual o clique que você teve para, por exemplo, começar a pensar mais na liderança feminina, no papel da mulher, escrever o livro, participar desse livro, uma sobe e puxa a outra? Quando é que você teve esse clique? Porque você poderia sair do seu lugar lá da empresa que você estava e seguir sua vida tranquila e tá tudo certo. Não vamos cutucar aí a ferida, não vamos falar de liderança feminina, da importância da mulher, da sua mãe. A gente vê, por exemplo, ano passado, o Enem trouxe essa coisa da mulher,
da economia do cuidado,
da economia,
né?
Do cuidado, que as pessoas não se ligam. E você falou da sua mãe no livro, né? Então, assim, quando é que você teve esse clique, né?
Bom, acho que tem muitas questões, né? Primeiro que o óbvio precisa ser dito. Acho muito bom a gente falar sobre isso, porque se fala muito, né? Tem o livro, tem podcast, tem assunto, tem artigo, tem comunidades, mas ainda somos a minoria.
Isso é que eu ia falar, e ainda não chegamos lá, né?
Ainda não chegamos lá, com tanto esforço. Nós estávamos falando aqui agora, né? Quantas coisas nós fazemos por dia? A capacidade que a gente tem, a energia que a gente tem de fazer por dia. E isso precisa ser considerado. Mas acho que o grande clique é quando eu me coloco no papel de mãe de duas meninas que estão crescendo nessa sociedade, onde elas precisam batalhar. Eu moro no interior, as duas nasceram, viveram, né? Uma nasceu em Tietê, que é mais interior ainda, a outra nasceu em São Paulo, mas a gente vive naquela cidade. E eu faço questão de trazer elas para São Paulo com muita frequência, de frequentar ambientes diversos, para que elas entendam que aquela bolha é muito pequena, né? Que a diversidade, que o olhar, que as pessoas são diferentes da gente, e isso é positivo. Então, o clique começa no meu papel como mãe, como mulher. Gente, eu tenho 1,78 de altura.
É alta, não é mesmo, fui humilhada. E olha que eu nem sou baixinha.
Eu tenho
1,65.
Não é possível que eu vim ao mundo desse tamanho, sabe? Para não fazer uma diferença no sentido de puxar outras mulheres. Então, a gente falar... Primeiro que nós não estamos mais acostumados a receber elogio, né? Aquela coisa de quando alguém elogia você, sua blusa...
Ai, você... comprei na Shopee.
Ah, exato. Ai, paguei 20. Ai, nossa,
paguei 20 reais na Shopee.
É engraçado, já vem seguido do preço.
Ai, você não sabe, peguei promoção. Ah, né?
Você fala assim, nossa, que linda a blusa, paguei 20 reais na Shopee. É.
Não, mas você tá bonita. Ai, mas eu tô tão cansada.
Pois é.
A gente sempre vem com algo negativo. A gente não tá... Então, primeiro, a gente verbalizar o elogio, a gente puxar essas outras mulheres pra cima, abrir portas. Porque o que é fácil muitas vezes para nós, né? Cada um tem a sua dor e a delícia de ser o que é. A gente tem as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. O que é fortaleza para mim pode ser fraqueza para outra. Quando eu tenho a empatia de perceber o outro, eu consigo entender também que a minha fortaleza pode ser a fraqueza do outro e eu posso ajudar com essa minha fortaleza. E foi isso. Então, eu sempre tive... o privilégio de ter essa sensibilidade e de abrir portas para as outras mulheres, as mulheres que eu trabalhei, cargos acima, cargos abaixo. E essa troca, a vida é muito generosa comigo, me abre muitas portas, porque, primeiro que assim, a porta está lá. No fim do dia, quem abre a porta é você, né? A porta está lá. Se você também não tem a atitude de abrir a porta, ela vai
não
ficar
abre,
lá.
Não abre sozinha, né? Você fica
mas
um fantasma ali,
né? Mas a vida me ofereceu,
né,
muitas portas a partir dessa sensibilidade, dessa troca, dessa conversa. Mas é importante... trazer aqui, eu gosto muito da diversidade. Eu acho que o homem tem um papel muito importante na construção de opiniões, na construção de grandes projetos, na execução de grandes resultados. São diferentes. Eu trabalhei na Ford por um tempo, e quando você vai para engenharia, muitos homens. Porém, quando você vai para a linha de produção, o carro não está liberado antes da mulher fazer uma avaliação completa, porque ela tem um olhar muito mais crítico, muito mais delicado na questão da qualidade. Então, isso se completa, né?
E você trabalhou em segmentos que a gente pode dizer, né, que é ruim dizer isso, mas é verdade, né? Que são segmentos muito masculinizados, né?
Aliás, está faltando mulher em algumas montadoras aqui. Desculpa.
Tá tendo muito recall, né? Mas é carro, cerveja, né? Eu sei que, né, já tem uns anos que muda-se o cenário de consumidora mulher, né? A gente tem mais mulher dirigindo, a gente tem mais mulher tomando cerveja. Mas são mercados muito masculinos, né? Como é que foi fazer parte disso? Assim, mercados que eu digo assim, não é nem só do consumidor, mas o interno também, né?
Olha, eu digo que viva a capacidade e habilidade que a gente tem de se adaptar. Porque sim, eu sentei em cadeiras importantes nessas duas companhias, tanto na Ford quanto no Grupo Petrópolis. E eu ouvi muita coisa no sentido de que nossa opinião não valia tanto. Mas eu nunca me magoei, nunca fiquei, oh, meu Deus, minha vida acabou. Pelo contrário, a adaptabilidade de a minha ideia não ser considerada, em seguida, um homem falar de uma forma diferente a mesma ideia e ser aplaudido, naquele momento, para mim, era muito mais sobre a execução da ideia do que quem deu a ideia. Eu sei que, para muitas mulheres, isso é muito difícil, mas como eu passei muito tempo nesse ambiente e eu tenho um olhar muito prático, porque mercado cervejeiro é tiro para todos os lados, diferente do automotivo, que a concorrência te respeita. Você constrói junto aquele segmento. A cerveja é tiro para todos os lados, salve-se quem puder. Se o cara quiser acabar com a sua estratégia através de uma informação que ele tem, colocar você para baixo, ele vai fazer.
Nossa,
então você
que
tem
difícil.
Que olhar para a sua estratégia.
É tiro para todo
lado. E olhar
para
o que o mercado está fazendo. Exatamente. Então você tem que ter, né? Olho no peixe, olho no gato, aquela velha história. Então, essa adaptabilidade de estar num segmento masculino, mas de pensar no negócio como um todo, nunca foi um problema para mim. Eu queria que as mulheres refletissem sobre isso, porque é sobre a garra, sobre a energia, sobre a vontade, sobre o brilho que nós temos. Não sobre o que o outro vai dizer para a gente ficar quieto ou não ficar quieto. Então, tem formas e formas também. E aí você tem que entender, de novo, o olhar para o ambiente para você se adaptar. Se o cara quer flores, vamos dar flores para o cara. Tá tudo bem, porque a gente sabe o nosso valor. Eu falo muito nos conteúdos que eu tenho feito sobre comportamento, sobre desenvolvimento de pessoas, que é um tema que eu amo. Eu falo muito sobre isso. Inclusive, já falei isso sentado nesse lugar com o bate-papo Amigos do Mercado, que é, se a gente não botar fé no nosso taco, não adianta a nossa mãe botar fé no nosso taco. Então, a gente relembrar o tempo todo todas as nossas características e conquistas positivas para que no momento de, né, fica quieta, o seu pino e eu não vale, horas eu vou comprar briga. Mas será que toda hora eu preciso comprar briga? O que isso vai trazer para o negócio e que, o que isso vai acrescentar para a minha trajetória?
É muito importante isso que você está falando, porque nós, mulheres, a gente é muito, né, somos muito desencorajadas a ter essa, não sei se autoestima é a palavra, né, mas acreditar em você mesma, saber os seus potenciais, né? A gente cresce sendo muito reprimida, né? E é difícil, não é fácil. Isso que você está falando, tô compartilhando aqui, porque não é uma coisa que você vai chegar num ambiente de trabalho, num alto escalão, tipo, um ambiente que só tem homem, não é fácil você ter essa firmeza. É muito importante você falar isso aqui para as nossas ouvintes maravilhosas.
E para os ouvintes, agora eu vou defender aqui também o pessoal que tem a barba aqui, os bigodes, as calvície. Porque também eu cresci num ambiente, cara, em que eu vi a minha mãe ser muito reprimida pelo meu pai. Minha avó reprimia minha mãe. Era muito louco isso, cara. Porque também cresceu numa cultura de repressão e tudo mais. E é muito louco. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, queria emendar duas coisas aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é quando você diz assim, nós somos minoria. E é triste, porque é minoria quando se é maioria, né?
É.
É muito louco. Eu não sei se hoje a gente
populacional.
Sim, é muito louco quando você é minoria quando se é maioria, né?
É porque as mulheres precisam exercitar a sua voz, a sua exposição. Mas como ainda tem muito julgamento, ainda tem muito, né? A gente está aqui num ambiente privilegiado. Nós três mulheres guerreiras acreditamos no nosso taco, vamos em frente. Temos histórias tristes, mas muito mais histórias legais para contar. Agora, quando você olha para o mundão afora...
A dona Cida da limpeza, na mesma indústria que você trabalhou.
A dona Maria, né, todas as donas Cidas por aí. Quem que influencia? O quanto ela está ouvindo... Porque as pessoas não querem colocar a gente para cima. O tempo todo é difícil você encontrar alguém que te eleve, que te puxe, que bota, né, que acredite. Por isso que eu falo, a gente tem que acreditar na gente. É mais fácil aquela velha história, né? Você é um caranguejo, você está no balde, você está quase saindo. Cara, vem alguém ali, pega sua patinha e põe você para baixo de novo, para você tentar subir. É você com você mesmo. Até uma analogia com a bike, né? Que eu tenho praticado muito a bike e eu tenho pensado sobre isso. Na descida, eu tava pensando, na verdade, na Sexta-feira Santa, a gente fez um pedal de Caminho da Fé, foi muito bom. Quase morri.
Onde que você fez?
No interior. Não fui lá, foi no interior mesmo.
Tatuí
pra Americana, depois vai pra
Miranda. Dá quantos
Miranda.
Quilômetros isso?
Nossa. Ah, deu 40. Não
ah,
foi
tem que
muito
ter
até.
Fé, muita fé.
O meu objetivo O meu objetivo é 18 lagos, que são 70 quilômetros, ida e volta. Pra ir eu até vou, o problema é pra voltar.
Nossa, tenho tanta vontade.
Ai, já você vai adorar. Assim. É muito. Primeiro que é um esporte coletivo.
É muito
que
legal,
um puxa,
né?
O outro, assim, de uma. E o mais interessante, a turma respeita. Sim. Então você tá lá no final, vai ter sempre alguém no final com você pra. Não é que a galera vai pra. Tem o bloco pelotão da frente, do meio e do final. Eu ainda tô do meio pro final, entendeu? Tô ali, mas tá tudo bem também. Mas a analogia que eu ia fazer é o seguinte, cara, na descida. Uma delícia, porque você pega aquela brisa, você vê o ambiente, você dá uns gritos, você fala, cara, que delícia, que bom que eu tenho a possibilidade de braços, pernas, respirar, né, pra estar aqui. Então, você dá valor a isso, então você relaxa e é você com você mesmo. Na subida, cara, não adianta o outro, você primeiro, você não olha muito o ambiente, porque você só tá focado em não cair da bicicleta, né? Porque
nossa,
a subida...
Nossa, gente, se subir, fazer a subidinha de bike na aula, né?
Já é
diferente. Você coloca lá o peso, já fica assim, nossa, vou explodir não, aqui. Você imagina a subida de verdade.
E aí você, é o momento onde você junta todas as suas habilidades, forças, pensamento, porque assim, vem toda hora, cara, eu não vou conseguir. Vou ter que descer da bicicleta, vou empurrar, vou pagar mico, não vou conseguir. A galera tá lá na frente, tô ficando por último. Vem tanta coisa te colocando para baixo que se você não respira, bota força na sua perna e foco na sua perna e não é olhar lá na frente, é olhar aqui, ó. Meu, mais 10 metros, mais 10 metros. Quando você vê, a subida ficou para trás. E aí é você lutando com você mesmo e, pô... Peraí, eu treinei, eu fiz perna, eu já andei de bicicleta, já fiz esse rolê. vou conseguir. Então, o tempo todo, você lutando com você mesmo. Diferente que na Decidir, a vida é um pouco disso, né? Quando tá tudo bem, tá todo mundo bem, tá todo mundo conectado com você, você tá presente em todos os lugares, essa é a questão de você vestir um crachá corporativo e você trilhar a carreira solo. Vai na onda. Agora, quando você tá ali no sufoco, na energia, cara, é você com você mesmo. No máximo, alguém vai passar pro seu lado e vai falar, cara, força na perna, você consegue, bora. Por outro lado, alguém também pode falar, putz, você não quer descer da bicicleta? É melhor, porque aí você não vai atrasar a equipe, porque você fica preocupado com isso, né? O time todo trabalhando e você acaba atrasando se você não tem essa resistência. Então, é sempre sobre a gente. 50% de responsabilidade da nossa alegria, da nossa tristeza, das nossas conquistas ou das nossas derrotas, responsabilidade nossa. 50% está no universo, no sentido do evento, do ambiente. E a gente não muda o outro. Nós somos capazes de influenciar o outro. Então, e aí vem a história da adaptabilidade, né? Se você não tá bem com você mesmo, como é que você vai influenciar o outro? Nossa, gente, eu falo, hein?
Não, mas gente! É tão bonito que a gente não consegue mesmo.
Eu seria do pelotão do... Ei, peraí! Mas eu queria
mostrar...
E tá
tudo bem.
Pegar esse gancho.
Eu queria aproveitar e falar que você falou de bike... Eu queria mostrar um vídeo pra... A Carol já assistiu, eu queria mostrar um vídeo pra vocês duas.
É, a gente tem um novo quadro que a gente mostra uma propaganda.
É, vamos assistir?
Vambora!
Não vou nem falar nada, tem a ver com bike, mas não vou falar nada e a gente comenta, vocês duas comentam na sequência.
After.
Aline, manda ver aí.
A Caloi apresenta a primeira Comfort Bike do Brasil. Caloi 100. Câmbio Easy Fire de 18 marchas. Pneu Seat Bike faixa branca. Liso e macio. Quadro de alumínio com design exclusivo. Guidão mais alto e curvo. Daí essa postura perfeita. E agora outro item muito importante. Selim Extra Soft.
Caloi 100. A melhor invenção depois da bicicleta.
E aí? Gente, só deixar uma coisa clara, atenção, pessoal. Isso a gente não tá falando da marca, tá? A gente tá falando da peça, da ideia publicitária. A ideia é sempre trazer isso. A construção da peça.
De que ano que é?
Ah, isso tem cara de
90. Começa nos anos 90, se eu não me engano.
Gente, se a gente olhar as coisas que aconteceram nos anos 90, é envergonhoso, né? A nova geração deve xingar a gente tanto. Tipo, mulherada, como é que vocês aceitaram isso? Ou como é que vocês estavam ali com a caneta assinando esse tipo de campanha?
Mas é que a gente não tinha nem noção, eu acho. É, também,
eu falo que tem crime.
Era tão normal. Quase criminoso. Parecia tão normal.
Gente, isso passava na TV em horário nobre.
Ah. Eli. Olha, é difícil, eu sei. Mas...
Não, porque mulher é objeto total, né? Assim, o foco tanto na mulher é a cena final ali que você fala, né? Eu olhando, pensando na bicicleta, olhando a mulher, olhando a propaganda, e ele usa o tempo todo a comparação da mulher com a bicicleta, e é isso, como que a gente se permitiu a deixar que isso acontecesse por muitos anos.
Existia piadas machistas, do tipo, eu já pedalei nessa bicicleta. Isso aí acontece, gente, a gente tem que falar real. Porque senão a gente não evolui.
A gente tem que juntar a galera e falar assim,
Sabe o que a gente gosta de mostrar? Sabe o que a gente gosta de mostrar? Porque é o seguinte, hoje em dia, e isso acontece dentro da PP, a gente fala claramente, e acredito que em vários outros grupos, em qualquer grupo, você começa a falar muito sobre igualdade, que nem a gente estava falando aqui, sobre uma questão de é minoria, mas é a maioria e tudo mais. Só que se você não traz isso à tona, você não refresca a cabeça das pessoas dizendo, entende por que, que a gente tem que brigar? É. Porque se deixasse... estaria assim até hoje.
E assim, né?
Vocês concordam?
Sim, concordo. Total. Concordo 100%. E aí, assim, eu acho que é aí que vem a importância de uma equipe diversa. Porque, possivelmente, no criativo de uma campanha, né, de uma peça dessa, só tinha homem sentado na mesa e no final deve ter falado assim, ah, muito bom, gente! Nossa, parabéns! Aê, rapaziada! dá aquele tapinha.
Ô, mano, a menina bonita, hein?
Meu, a mina gata, cara.
Mina gata.
Com certeza. Provavelmente o público que comprava calói devia ser mais masculino, né?
Sim, mas você vê que... Mas
como é que eu vou vender pro homem?
Então, mas você vê que...
Colocando uma mulher.
Mas você vê que doideira, porque a calói sempre se preocupou em produzir bicicletas pra mulherada.
Nossa, eu amava olhar calói cestinha.
Assim, isso a gente não pode tirar da fábrica, da empresa.
E ela coloca uma mulher, eu acho que justamente para se conectar com esse público, mas o discurso
é ofensivo,
mas que ela não percebe.
Outra coisa que também me incomoda muito é que o cara fica tocando nela.
Só
quando ele fala da bunda que ela dá um tapa na cara dele,
sensacional.
Né? Sensacional. Tipo, e até o tom de voz. No braço, já não... Já, irmão.
Já. Tipo assim, ela aceitou encostar no braço, ok. Mas
fala da bunda, não.
E o tom de voz que ele usa também. Todo sexual.
Nojento, né? Nojento.
É, a gente traz isso justamente pelo que eu falei, pra mostrar como era, como é, como a gente tá evoluindo e quanto mais a gente pode evoluir ainda. Porque você já disse pra gente aqui, já contou, você já sentou, você já encarou muitas situações, né, impublicáveis e tudo mais. Mas é necessário, e aí eu queria emendar uma pergunta e depois deixar para vocês, porque eu já tô falando muito. Como é que a gente falou da Dona Cida, a gente tá aqui num grupo da comunicação, e o grupo da comunicação é um grupo muito competitivo, né, unido, pero no múltiplo, mas muito competitivo. Como é que a gente trabalha com a Dona Cida e traz a Dona Cida para cima, dentro das nossas agências, das nossas produtoras, dos nossos projetos solos? Como é que a gente pode ajudar ele?
Eu sei que não existe uma receita. Nós temos muitas ferramentas hoje para buscar esse perfil, essa jornada dessa consumidora, como ela pensa, o que ela faz. A grande questão é que, muitas vezes, fazer conteúdo, propaganda, publicidade para esse público não dá prêmios. Uhum. Né? E ainda, infelizmente,
nossa,
gente,
exatamente.
As prêmio. Agências pensam no prêmio.
No prêmio.
Né? Eu fico assim, assustada quando eu vejo uma propaganda.
De troféuzinho ali, né? É isso.
Cara, porque é sobre se conectar com o público real. Eu lembro uma vez que nós fizemos uma campanha e a gente quis muito trazer público real, então pessoas normais na propaganda. E aí, quando você fala de propaganda de cerveja, especialmente, é tudo muito plástico, tudo muito bonito, aquele, né, a gente tinha o tema verão e tudo mais. E aí a gente traz pessoas comuns do dia a dia. Recebemos uma baita crítica da área comercial e do mercado menos, porque o mercado tem essa, legal, me conectei. Mas a própria agência falando, cara, não vai ficar legal. Pra gente aprovar casting, a agência vinha com casting perfeito. A gente falava, não, a gente quer pessoas reais. Uhum. Só que quando a gente tem o produto final com pessoas reais, dentro de casa fala, não é isso que a gente quer, é horrível. Ninguém vai tomar nossa cerveja.
Já passei uma situação muito parecida.
E aí, assim, eu provoco as agências, os criativos, a olhar para a jornada da Dona Cida, que também é uma consumidora, isso, também é uma formadora de opinião, leva a família literalmente nas costas, porque sai 5 da manhã, volta às 9 da noite, banca a família. Como é que a gente conversa? Ela também é uma consumidora e ela vai olhar para a marca, muitas vezes menos por conta da questão econômica, mas a marca precisa considerar ela. E eu só vejo uma forma, fazendo pesquisa, uhum, indo a campo, conhecendo o mercado, literalmente saindo do ar-condicionado e conversando com esse consumidor. Não tem outro jeito.
Vamos furar o roteiro que tá aí, porque acho que tem uma pergunta.
Ia falar justamente isso. Vamos colocar a pergunta da nossa convidada?
Vamos.
Uma grande convidada?
Pode anunciar.
A Kel!
A Kel!
A dona do melhor café que tem.
Ela que fez o nosso cafezinho hoje.
A dona da Compassa.
Não é cafezinho, é banquete. É.
Dona da Compassa, vamos lá?
Bora.
Olá, PPCasters. Que honra participar desse episódio com essa função de fazer uma pergunta para Eli, que é uma pessoa que eu admiro demais. Tem muita coisa para Eli contar e tem muita pergunta que eu gostaria de fazer. Mas acho que agora o que eu queria mesmo é uma coisa muito importante para mim. Eu achei muito significativo o que ela participou das campanhas de cerveja, tirando a mulher do papel de objeto. Eli, conta aí pra gente, e aproveitando, já que eu tô aqui mesmo, né, vamos a uma pergunta. O que a participação no terceiro setor fez mudar a sua vida? O que que te trouxe, o que agregou, que fez você mudar um pouquinho para ajudar mais gente ainda com todo o seu conhecimento? Beijo para todos vocês, até a próxima.
Eu
quero começar dizendo que eu também te admiro muito, sou sua fã e sou muito grata pela nossa amizade. Bom, vamos lá, falar de cerveja, né? Sim, 2014 para 2015 nós lançamos uma campanha com a Aline Riscado, que até então era a garota propaganda, Verão. E, gente, foi uma loucura, né? Enquanto a gente estava olhando para o mercado, já tirando a mulher desse papel objeto, a gente foi com uma campanha total, 360, com baita de investimento, colocando a Aline como a Verão, se apresentando que ela era Dona Vera, baita mulher objeto. Ela tem um corpaço, então a gente tirou toda a roupa que a gente poderia tirar dela, literalmente. Cartaz para o ponto de venda, biquíni super pequeno, aquela coisa toda, e arrasamos, né? Bora! Crítica gravíssima da imprensa. Óbvio, né, gente? É o que a gente falou aqui. Né? Onde estávamos naquele momento que aprovamos tudo isso? Que achamos incrível tudo aquilo, né? E eu tava lá e 50% da responsabilidade minha mesmo. E aí, quando a imprensa vem com uma crítica, na verdade, questionando o porquê, nós percebemos imediatamente que erramos. Erramos. E era uma campanha que nós tínhamos 11 filmetes para o digital, 3 filmões para a TV, fora todo o material de ponto de venda, super investimento. E aí nós demos um passo para trás, pedimos desculpas ao consumidor, erramos. Porque nós sempre quisemos fazer propaganda para levar alegria, cerveja para levar alegria, entretenimento, sorrisos, e não para causar esse constrangimento e esse desconforto. E foi exatamente o que a gente fez naquele momento. Então, nós mudamos, viramos. E aí eu lembro que em seguida a gente já fez uma campanha com a Aline vestida, né, com uma mulher comum, aonde ela vai numa conveniência comprar cerveja e tem um casal, o cara e uma namorada, né, ali. E ela chega, a menina pegando o fardo de cerveja ali, o pack de cerveja, e o namorado, né, aquela baita olhada na Aline, e ela dá uma presta atenção nele e pega o pack junto com a menina e as duas saem, né, carregando. Então, meio, sabe, a gente pode ser o que a gente quiser no lugar que a gente quer. Então, a gente teve que fazer essa virada, reconstruir, desconstruir para reconstruir, pedir desculpas ao consumidor, porque eu fui abordada num evento por um jornalista falando exatamente isso. Estava fora da empresa quando saiu a primeira matéria, jogando esse presta atenção. E eu não tinha alinhado com assessoria, não tinha alinhado com a direção da empresa, nada. Eu falei exatamente, eu peço desculpas, nós pedimos desculpas pelo
desserviço.
Essa causa negativa e a gente vai rever. E aí veio uma nova campanha, colocando a Aline, construindo ela com uma personalidade mulher, com força, tirando, né, literalmente colocamos roupa.
Cara,
então
eu
foi isso.
Muito na praia, vai verão, vai.
Lembra
verão,
disso?
Vai pegou, verão. Vai verão, vem verão.
É. Pegou super. A gente tá com o tempo meio curtinho hoje, como é que a gente faz?
Deixar ela responder a segunda pergunta, que acho que era do terceiro setor.
Já tinha esse setor.
E aí você que manda aí, se é o Edu que entra agora, você que manda aqui. Ela é VP de comunicação da APP, viu?
Uau, que honra!
Vamos fazer um selfie.
É nossa chefe, meu.
Ai, que delícia, que gostoso.
Vamos, já fazer uma fotona aqui no final. Boa. Verdade, fala sobre o terceiro setor e a gente chama o Du.
Boa.
Bom, terceiro setor, todos nós, todos vocês, deveríamos sentar um pedacinho de uma cadeira do terceiro setor, porque muda completamente a forma como a gente olha para o mercado privado e como é que as nossas cadeiras, muitas vezes decisórias, podem ajudar a construir ou a fortalecer projetos que as ONGs já possuem. Porque a gente muitas vezes fica nessa cadeira de que vou construir um projeto social, ambiental, de transformação do ambiente para a minha empresa. Gente, tem muito. Tem mais de 850 mil ONGs pelo Brasil. Pelo menos cada município tem uma ONG. Então, o que é ONG perto de você? Uma ONG que você admira, está fazendo de bacana, para você agregar valor de conhecimento mais valor financeiro. Então, isso mudou muito para mim. E o que pegou, que eu quero dar um recado, eu dei aqui na conversa com a Cris Pelágio, mas eu vou reforçar. Se você hoje... senta numa cadeira voluntária dentro de uma ONG, é conselheiro, faz parte do comitê, faça para valer, faça de verdade. As pessoas muitas vezes querem esse cargo de voluntário para colocar no LinkedIn, para dizer que, olha, estou fazendo um papel legal. E não mexe um pauzinho para ajudar, não vai em reunião, não participa. Sempre tem uma desculpa, sempre algo mais importante.
Nossa.
E essas ONGs precisam de vocês. Se vocês estão tomando espaço de outras pessoas. Então... todos nós deveríamos encontrar tempo nas nossas agendas para fortalecer esse trabalho feito pelas ONGs. Tem muita ONG séria, muita ONG com reporte mensal do que se faz. O Ser Mais, que foi a ONG que eu tive a oportunidade de viver pertinho, faz um trabalho maravilhoso de transformação de jovens vulneráveis, levando eles para o primeiro emprego. Então, uma transformação do ecossistema da vida desse jovem, não só dele, como da família. Já formaram mais de 35 mil jovens. Eles têm uma rede grande de conselheiros, uns muito atuantes e outros, como eu disse aqui, estão lá para dizer que estão. E é muito triste. Então, Kel, o que mudou para mim foi essa visão de que se você se dedica, se você coloca um pedaço do seu tempo para o terceiro setor, tem que ser de verdade.
Você falou uma coisa sobre primeiro emprego. É um tema que a gente meio passa batido, é o primeiro emprego, mas o primeiro emprego ele tem uma importância na vida das pessoas, né, cara, assim, porque a tua entrada no mercado é onde você se transforma, né, ali.
Aprender a trabalhar,
pois é,
né,
cara,
porque as responsabilidades, referências,
porque a gente estuda na faculdade a teoria, né, mas aprender a trabalhar, o primeiro emprego é fundamental para isso, né.
Falar em emprego, trabalhar, quem você vai chamar, hein?
Mas peraí, a gente tem que combinar com a Eli de voltar, porque ela vai lançar mais um livro.
Mas deixa ela falar no final.
Obrigada. Gente, vamos chamar o Edu, Eduardo Correia, no Giro App?
É isso aí, vamos trabalhar, Edu. Então vamos lá, VJ.
Pois é, semana passada, quando a gente postou nas redes da App e eu postei nas minhas redes, todo mundo veio falar que eu tava aparecendo o VJ da MTV. Né? Então hoje eu vim um pouco mais jovial pra ver se...
Jovial é
jovial.
Do Gastão, do Cazé.
Cazé Pessanha não era da minha época, mas vamos ver se eu consigo lembrar alguma coisa a mais dos DJs da MTV. Vamos lá. Bem-vindos mais uma vez a mais um Giro App. Bem-vindos ao programa que vai manter vocês atualizados de todas as novidades do mercado de comunicação como um todo. Eu sou o Eduardo Correia, o seu anfitrião de sempre, e a gente está aqui com mais algumas notícias bem interessantes e bem quentes do mercado para vocês ficarem sabendo de tudo. Vamos lá para a primeira notícia? Vocês ficaram sabendo que a gente teve uma diretora da App na ONU. Carolina Ignarra, nossa diretora do Núcleo de Diversidade e Inclusão da APP, ela esteve presente na 68ª Comissão sobre a Situação da Mulher na ONU em Nova York, no mês passado, né, no mês de março. E olha só, ela também é CEO e fundadora do grupo Talento Incluir. E durante o evento, ela participou de uma mesa redonda falando sobre a democratização do cuidado em direção ao ODS-5, que é um dos 17 compromissos da ONU para o desenvolvimento sustentável, e ele é focado na equidade de gênero. Então a gente quer parabenizar a Carolina por essa participação, essa conquista incrível, levando o nome da APP aí cada vez mais longe e falando sobre o que ela fala de melhor, que é a diversidade e inclusão. Também na última semana aconteceu o evento Decode SXSW, que foi organizado pela galera da APP do Vale do Paraíba, e ele contou com a participação de Douglas Michelof, que ele é diretor na APP Brasil, e ele também é diretor de novos negócios e inovação aqui na Compass Collab, onde a gente grava. E o evento trouxe ali uma discussão sobre tudo que rolou no último SXSW, que aconteceu no mês de março lá em Austin, Texas. E para quem não sabe, o SXSW é o maior evento de tecnologia, música e inovação do mundo, né? E ele reuniu profissionais de diversas áreas para discutir as tendências e novidades nas respectivas áreas de cada um ali. Então, um abraço aí pro Douglas e para toda a galera que aproveitou o evento, e pro Douglas por ter compartilhado todo o conteúdo que ele recebeu ali no SXSW. E a gente tem mais algumas novidades aí. A APP costuma apoiar alguns eventos nessa área de comunicação e recentemente a gente está apoiando dois grandes eventos que vão acontecer nos próximos meses. O primeiro é o Rio to See, um evento muito conhecido, é o maior evento de criatividade da América Latina, né? E a APP tem o prazer de participar desse time que vai apoiar esse evento que vai acontecer ali no Rio de Janeiro dos dias 4 a 9 de junho desse ano. Então, todas as informações estão nas nossas redes sociais, então é só acessar lá e ficar sabendo de tudo. Outro evento que a gente também está apoiando é o Anamid Tech, que é um evento que é organizado pela Anamid e ele tem o respaldo da SPM, né? Também é um outro evento sobre tecnologia, né? Então prepare-se para mergulhar fundo nesse mundo digital, vai ter várias discussões ali. Ele vai acontecer no dia 16 de abril, às 9 da manhã, na SPM Tech, que fica aqui em São Paulo. O link e as informações também estão todas nas nossas redes sociais. E nossa última notícia, talvez a mais importante, a mais aguardada, que rufem os tambores! Foi anunciada a data do nosso Festap esse ano, que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 14 de setembro, nas universidades SPM Belas Artes aqui em São Paulo. É o evento mais aguardado, é o maior evento da APP. E a gente começou a falar sobre ele nas nossas redes. A gente ainda está criando as palestras, os palestrantes vão ser anunciados nos próximos dias, mas o link também já vai ser divulgado na próxima semana para você adquirir a sua participação nesse evento que é tão importante pra gente. Então, aproveita para já garantir a sua participação nesse evento agora com condições especiais. A gente vai liberar aos poucos toda a programação do evento e você sabe que de Festap a gente pode esperar muita coisa grande. Então, fica de olho nas nossas redes sociais que a gente tem muito para divulgar nas próximas semanas. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse novo quadro. A gente tá aí elaborando mais notícias para as próximas semanas e é claro que você não pode esquecer de dar aquele follow nas nossas redes sociais. A gente tá como APP Brasil em todos os nossos canais e fique de olho que nas próximas semanas eu tô de volta aqui para trazer mais notícias e mais coisas legais pra gente conversar sobre a nossa APP. Até semana que vem.
Tchau, BJ.
Tchau. É isso.
De volta aqui com o tá, Edu trabalhando no Giro TV. Tá bonitinho ele, não tá?
Tá cê lindo. Você
vê, também tá no estúdio.
Tá lindo. Tá todo dia, né? Produção, depois foi lá no LinkedIn. Que
Escuta, já que você falou do livro, né? Vamos falar sobre livro que essa moça tá lançando. É isso, Mari?
Pois já, é. Já tirei tua pergunta, ela deu, né? Um spoiler aqui hoje. Eu tirei falando, tua pergunta. Ah, eu lancei esse, mas já vou lançar outro. Tipo assim.
Ai, gente, primeiro assim, me convidem outras vezes. É tão gostoso. Gostoso tá aqui. Nossa, é uma galera do bem, animada, te coloca pra cima. Super, super gostoso o papo. Adorei, adorei. Bom, sim, eu tenho visto o marketing de tantas formas. Marketing para nós como pessoas, no negócio, que eu tenho toda essa experiência, essa oportunidade de desenvolver muitas atividades. E o marketing está em todo momento da nossa vida, né? Da forma como você cria seus relacionamentos, do quanto você busca, das referências que você leva, do conteúdo. Eu falo muito sobre isso, assim, as redes sociais, elas precisam levar conhecimento, não só daquilo que você faz, do que você acredita, mas daquilo que você estuda, da transformação que fez uma mudança para você e pode fazer para o outro. E o livro é sobre isso, vai ser lançado no segundo semestre. 100 atitudes de marketing para a sua carreira, para a sua vida e para o seu negócio. Então é um 360 mesmo, olhando o marketing como uma ferramenta de transformação. E aí não só marketing corporativo, mas marketing para a sua vida e para tudo que você faz.
Muito legal, né, muito gente? Legal. Vamos para as nossas finalmente?
Vamos para
os
nossos finalmente.
Porque hoje tá mais apertadinho.
Temos ali tem 4 minutos.
4 minutos!
Porque nós estamos gravando aquele que é uma reunião na sequência.
Não, mas vamos lá. Para encerrar, a gente sempre pede para todo mundo passar as suas arrobas.
Isso.
Para os nossos queridos ouvintes, né, poder nos encontrar. Eli, onde a gente te acha?
Instagram, arroba Eli Cassandre, com 2 S e E no final. E LinkedIn, Eliana Cassandre. Apenas.
Tá
TikTok
fácil.
Ainda tenho só um pedacinho, mas tá a Eliana Cassandre também.
TikTok.
Não, mas ainda tô no início. Vou lá.
Mari, onde a gente te encontra? Você acha que você vai?
Eu acho que eu vou passar pra ti.
Eu tô achando que era só pra convidar.
Nada, velho.
Gente, eu tô @maricruz_era. e LinkedIn Mariana Cruz.
Fala rapidinho da Era, assim, não faz tua propaganda.
Ai, nossa, gente, me espontânea sou idiota. Gerenciamento de crise, olha, as marcas quase não tem.
Olha para a
marca
câmera,
quase
a câmera
não tem crise, né? Então, mas a agência Era é uma agência focada no serviço de assessoria de imprensa. Então, reputação de marcas, fortalecer a sua marca, autoridade, construir autoridade no mercado, conta com a gente.
Muito bom, Lupe, também.
Eu mudei o meu Instagram agora, acho que vai ficar mais fácil. Alê ou Lupe?
Ah lá, adorei!
Alê ou Lupe?
Todo mundo
conhece. Alê ou Lupe?
Alê ou Lupe?
Alê ou Lupe?
Lupe com dois P's.
Colab com dois O's,
é isso aí. E no Instagram, Alexandre Lupe. Tá, acho que eu vou mudar também. Instagram não, no LinkedIn. Acho que eu vou mudar pra ganhar Alê ou Lupe.
Alê ou
Lupe? O Regi fica doido com isso. Eu queria terminar, a gente começou com uma leitura.
Sim.
Primeiro, queria agradecer, né, ele, a tua, o aceitar.
Muito obrigada.
Eu que agradeço, é uma honra, um privilégio. Eu sou fã de vocês, uma delícia ter a oportunidade de sentar nessa cadeira. Muito bom.
A Pepe que agradece, viu? De verdade.
Muito
a gente
bom, obrigada.
De mais guerreiras, assim. A gente tem umas na casa que você vai adorar conhecer, de verdade.
Tem. Bora.
Mari, você é fixa na mesa, né? A gente vai dando essa. A gente pode estar fixa na escala, né? Vamos ver na escala de abril, quando é que você trabalha. Obrigada, Janeiro.
Obrigada,
amei,
amiga.
Gente, estava com saudade de vir no presencial.
Algum recado importante, chefe?
Já demos. Comecinho, é isso aí.
Então tá bom.
Bora.
Já parou para pensar que o seu resumo de vida é fruto de tudo que você escolhe fazer? Desde as pessoas com quem você convive, os livros que lê, seus ídolos eternos e os lugares onde resolve colocar a sua rede para dormir. De viagens a trabalho, férias com a família, a conteúdos consumidos nas redes, a vida é uma só. E certamente, quanto mais se arrisca, mais se vive e mais histórias você tem para contar, aprender e ensinar. E são a partir dessas construções, desconstruções e transformações que o tempo nos ensina que tudo é uma grande mistura de erros e acertos, risos, choros, começos e despedidas. Uma linda caminhada em busca de evolução. Eliana Cassani.
Beijo!
Beijo, Aline Nascimento.
Obrigada,
beijo,
Aline. Obrigada, Compasso. Obrigada a todo mundo. Beijos.
Beijo. Bom.